20 minutos ao acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 minutos ao acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá, este é já o 8º episódio de 20 minutos ao acaso. Sejam bem-vindos, eu sou o José Pedro Borrego e vou estar à conversa com o Januário Cunha. Tem 42 anos, é o vice-presidente do município da Mortosa. Olá, Januário, obrigado por teres arranjado este bocadinho da tua agenda preenchida para podermos estar aqui à conversa.
Meu caro amigo José Pedro, é um grande, grande prazer para estar aqui à conversa contigo nesta circunstância e, portanto, vamos a isto.
Nós encontrámos na Universidade de Aveiro, logo no primeiro ano do curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Éramos, portanto, ETs, isto no ano letivo de 94-95. Tivemos ali um percurso académico em paralelo. Eu, nessa altura, eu vivia em Aveiro, mas tu regressavas todos os dias à tua terra natal, à Mortosa. Nunca quebraste esse laço, essa ligação.
É verdade, Zé Pedro. Quer dizer, excluindo um bocadinho os dois últimos anos, que efetivamente mudei-me de armas e bagagens, pelo menos durante a semana, para Aveiro, fazia sempre esse percurso extraordinário. E ainda hoje recordo isso um bocadinho, porque hoje chegar à Universidade de Aveiro e estacionar é uma aventura. No nosso tempo, e
podemos já falar assim.
No nosso tempo, era, contavam-se pelos dedos de uma mão os colegas que tinham carro, não é? Ou que iam de carro para a universidade.
Sim, era um luxo nessa altura.
É verdade, é verdade. E fazíamos aquele percurso, pelo menos eu e muitos colegas, obviamente, que vinhamos de comboio, chegámos já a ver de comboio, e fazíamos aqueles cerca de 25 minutos a pé, que era uma coisa extraordinária também de convívio e interação, e de ver as montras, e havia sempre aquele percurso contado dos 25 minutos, para a universidade e depois de regresso, obviamente, à estação. Mas recordo, obviamente, com eu diria também com alguma saudade, esses tempos que partilhamos de estudantes, como ETs, dizes bem, é verdade, e essa formação extraordinária, numa casa que também ela é extraordinária, não é?
É verdade.
Está, tem subido aí nos patamares de excelência, ainda bem, que é a Universidade de Aveiro, com a qual nós nos orgulhamos de ter também filhos adotivos, e no fundo, esta formação que lá recebemos foi muito útil. E tem sido muito útil também, porque ainda hoje há aquela ideia, quando nós nos apresentamos e dizemos, epá, eu sou de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, há aquela ideia, epá, isso era um curso muito difícil, e é verdade que o era,
é verdade.
Obviamente, mas a preparação que efetivamente um curso deste calibre, desta envergadura e do grau de exigência que tinha e tem, como nos prepara de facto para aquilo que é a vida ativa, em primeira instância, desde logo, com o exercício da profissão, mas também, enfim, naquilo que é a nossa vida, nas outras nossas dimensões, não é? Da atuação, essa exigência, nós depois percebemos, passados estes 20 e poucos anos, ou quase 20 anos, não sei, olha, o tempo passa tão depressa.
Faz todo o sentido aquela exigência.
Já faz quase 20 anos que acabamos o curso.
Quase.
Enfim, já lá vão, há 20 e tal anos andávamos nós, efetivamente, ainda a tirar o curso, mas isto foram de facto uns tempos extraordinários que partilhamos. Ainda bem que referenciaste isso.
Sem dúvida. Olha, Januário, nós mais tarde, depois já a meio do curso, talvez ali por volta do ano de 1998, juntámos ali uma série de malta de ET, eu, tu, a Cândida, o Tiago Meireles, julgo também o Ricardo Abreu e mais uns quantos, e concorremos à comissão do ramo estudantil da Universidade de Aveiro do I3ES. Já agora, o I3ES é a maior instituição mundial de engenheiros eletrotécnicos e eletrónicos do mundo e está, para quem não sabe, está sediada nos Estados Unidos e tem estes ramos estudantis espalhados pelas principais universidades do mundo inteiro. Bom, eu fiquei como presidente, tu julgo que ficaste na altura como secretário e o ramo estudantil da Universidade de Aveiro vinha de um período de pouca atividade, pouco dinamismo, isto apesar de no passado ter tido uma presença, uma atividade bastante intensa com o Luís Almeida, que é hoje professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Pedro Fonseca, que julgo que ainda é professor na Universidade de Aveiro, e nós começámos logo ali a meter mãos à obra, e já agora deixa-me só referir aqui uma outra coisa, é que nessa altura no Departamento de Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro não existiam os núcleos de estudantes que existem hoje em dia, como a ETUA e tantos outros que por lá agora existem. Havia só o I3ES e julgo que o núcleo de radioamadores. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que o I3ES tinha a nobre missão de mobilizar os estudantes de ET e de ensino de eletrónica, que eram os cursos selecionados no departamento. Julgo que nessa altura ainda não tinha sido criado o curso de Engenharia de Computadores e Telemática. E nós dávamos
creio
ali...
Que não, creio que não.
Também creio que não. Nós dávamos ali apoio à organização do MicroRAT, que era um concurso de robôs autónomos. Éramos, isto dizendo assim de forma mais simples, éramos pau para toda a obra. E organizávamos, organizávamos palestras, conferências, visitas de estudo. E é aqui que eu agora quero chegar. Nós reativámos o tão amado e sempre tão esperado, que esgotava sempre, velhinho jornal O Eletrão. Lembras-te disso?
Perfeitamente. Eu acho que a nossa carga ainda ficaram ali, não sei se dois ou três números, ou mais, não sei, do Eletrão, que era, tinha aquela era interessantíssimo, porque tinha especialmente a parte das bocas dos professores, que era uma coisa que as pessoas adoravam.
Já lá vamos chegar. Já lá.
Pelo menos duas páginas.
Era. Tu foste um forte impulsionador e um obreiro do Eletrão naquela altura, nesses números que nós preparámos. Tu dedicaste a sério àquilo. Aquele conceito editorial sempre te fascinou, acho eu.
É verdade, olha, eu acho que aí estava muito evidente, e vamos saltar, enfim, as conversas são com mais cerejas, vamos saltar até para algumas das minhas funções hoje aqui na Câmara Municipal, e uma delas é a comunicação. De facto, a comunicação sempre fascinou muito, o jornalismo também, e eu acho que esse bichinho estava ali muito bem patente na concepção do Eletrão, e trabalhámos em conjunto para produzir aqueles números extraordinários, pá, e como dizes, e bem, aquilo esgotava.
Esgotava logo.
Logo que chegavam os números do Eletrão, e depois estas lutas, já que falamos sobre isto, estas lutas para conseguir, enfim, há algum patrocínio mesmo do próprio departamento para conseguirmos fazê-lo, mas depois havia também uma luta interessante, nós estabelecíamos a nós próprios timings, lembras-te com certeza, claro, para a saída do Eletrão, e depois íamos reproduzir, não é? Aquilo era numa, enfim,
fotocópias na altura, não era?
Fotocópias, não sei o quê, e aquilo às vezes, pá, não era ao ritmo que gostaríamos, e estava toda a gente à espera do Eletrão.
Exemplares. Nós deixávamos lá o caixote junto à entrada do departamento, portanto, ali na recepção, e aquilo desaparecia num instante. Era uma coisa impressionante. Tu, na altura, eras o editor, eras o chefe de redação, eras o diretor da artwork.
Era uma coisa do género. Eu acho que não havia propriamente assim grandes cargos, não é? Não, menos muito bem definidos, havia ali uma redação.
Trabalhávamos todos.
Nós,
era uma equipa. Muito coisa.
O palco para toda a colher aplica-se muito bem, mas fazíamos tudo um bocadinho, e portanto no caso do jornal era exatamente igual, não é? Todos nós colaborávamos de alguma forma, íamos também bebendo alguma colaboração de outros colegas, que alguns deles nem faziam parte do ramo estudantil, e de alguma forma acabávamos por ter ali um jornal que tinha partes mais sérias, mais técnicas, enfim, tinha uma parte um bocadinho mais leve e de brincadeira que as pessoas gostavam imenso.
E via-se, Januário, via-se que tu tinhas já ali uma grande experiência a fazer jornais. Onde é que tu começaste nestas lides?
Opa, eu fiz sempre os jornais da escola, pá. É uma coisa interessantíssima.
Ah, foi, né?
Ainda hoje guardo com muito carinho os jornais da escola primária, E este gosto pela comunicação, de facto, vem de longe. E que depois se acentuou não só na concepção destes jornais e boletins, enfim, chamados jornais com excesso de linguagem, mas estes boletins, enfim, da escola, da paróquia. Enfim, escrevi e colaborei durante muito tempo e continuo a fazer de alguma forma, principalmente com a imprensa. Da imprensa local, e depois acabou por se cimentar de alguma forma, ela aqui com um acrescente muito importante, que é uma área que tu tens uma paixão muito grande, que sei também, obviamente, que é a rádio, não é?
Exatamente.
A rádio também nos dá esta desenvoltura e, portanto, também permitiu. Eu tive esta satisfação de ter passado por estas escolas, e estas escolas, eu diria, a rádio, ainda do tempo da Rádio Pirata e depois da localização, a rádio local, enfim, as rádios locais foram uma grande escola, e serão
uma
grande escola de jornalismo. Temos grandes jornalistas hoje. E estão para ir para a televisão e para as rádios, para começaram, efetivamente, nas rádios locais. Foi uma grande escola, e esta coisa da interação com as pessoas e esta proximidade que nós, enfim, com os ouvintes que não vemos, mas que sabemos que eles estão lá, acabam por nos dar também muitas ferramentas, hoje muito úteis também em termos de comunicação, daquilo que é a minha vida hoje, não é? A minha ocupação hoje, e eu devo muito isso, costumo dizer muito isso, devo muito isso à rádio, e devo muito isso a estas experiências que pareciam, enfim, quase inócuas e muito simples.
E que não serviam para nada na altura, mas depois são importantíssimas. E quando chega a altura de capitalizar, no fundo, esse investimento que foi feito ao longo dos anos, vê-se aí a importância que todos esses contributos tiveram no nosso percurso. Ó Januário, voltando agora aqui um bocadinho atrás, ao Eletrão, eu lembro-me de uma edição com muitos professores na capa, todos eles caricaturados sob a forma de banda desenhada. Essa edição foi um sucesso. Eu lembro-me, tu como editor, na altura escreveste o editorial, depois eu tenho uma vaga ideia do Tiago Meireles que é hoje professor na Universidade da Madeira, ter escrito um texto fenomenal e inspirado, e é claro, depois, como tu já referiste há pouco, a tão esperada secção das bocas dos profs. E nós nessa altura passávamos as aulas com uma atenção extrema, à espera de um deslize de um desses professores, ou seja, não é propriamente um deslize, mas de uma situação engraçada que tivesse alguma piada que fosse dita durante as aulas, e nós tomávamos logo nota do que é que tinha sido. Eu lembro-me que o Tiago era exímio na recolha, nessa recolha dessas bocas, e ao fim de umas quantas nós selecionávamos ali as melhores para depois irem para o eletrão. E depois, lá está, como também já referiste há pouco, quando o eletrão saía, nessa altura era em papel, andávamos nós atrás dos patrocínios para pagar a edição e as fotocópias, mas dizia eu, quando o eletrão saía, era ver os professores com todo o entusiasmo a irem buscar o seu exemplar lá ao caixote. Eu acho que eram eles que mais se divertiam com aquele apanhado de situações engraçadas. Tens
É,
memória
eu acho
disso?
que aquilo tinha um bocadinho de quase do boneco da contra-informação, não é? O
Era,
professor que
era, era.
fosse dar uma forma caricaturada sentia-se satisfeito por isso mesmo, que era de facto,
Era quase
havia ali
como
um
um prémio,
sentimento
não é?
muito interessante.
Era
Era
como.
quase um prémio, é verdade. Olha, e falavas das bocas, pá, e de repente estavas a falar, e eu a lembrar-me de uma extraordinária, aqui do nosso hoje magnífico reitor, onde está lá a ver, que tivemos o privilégio de ser alunos dele, não é?
O
O
Paulo Jorge
professor Dom
Ferreira,
Ferreira, não é? Que hoje é
exatamente.
magnífico reitor, e não sei se foi precisamente sinal, teria sido, é capaz, passado estes anos todos, é capaz de ter sido para aí, precisamente sinal. Em cada altura, já estava com um dos colegas, não sei se era contigo, se era com a Cândida, ou até com outro colega, e de repente estávamos ali num imbróglio completamente. Eu cheguei e pensei: Sr. Professor, olhe, venha aqui ao Clube da Ignorância. E diz-me ele: Epá, esse clube tem mais sócios que o Benfica, pá, e eu próprio faço parte. Esta foi uma das
Eu
bocas
acho que
que nós
isso foi em
tivemos.
matemática aplicada, salvo erro.
Opa, se calhar foi. Foi uma dessas extraordinárias de uma aula prática, penso eu. E era o um exemplo, isto é um exemplo que eu estava a dizer, não é? Que era,
E já agora que estamos
efetivamente,
a.
este grau de atenção que nós estávamos
E já agora que estás a
para
falar
apanhar
nisso.
as bocas.
Eu recordo aqui uma tirada deliciosa do Estima de Oliveira numa aula de Eletrónica 2. Dizia ele, era uma história mais ou menos assim: estávamos a dar os osciladores e ele queria falar no espectro da sinusoide. E diz ele: o espectro de uma sinusoide é como o meu pijama, ou seja, é como o pijama das pessoas magrinhas, só tem uma risca. De facto.
Exatamente. Também me lembro muito bem dessa. Enfim, e era uma coisa só. E havia professores um bocadinho mais propensos, como sabemos, e com muito respeito, que eles nos merecem, não é? Porque fizeram parte do nosso percurso de formação, e ainda hoje, enfim, ainda hoje, para ter mercê das circunstâncias, já há um conjunto de professores com quem eu vou interagindo e vou encontrando, professores que foram nossos professores. Mas lembro do nosso mítico professor Borges,
Exatamente.
e uma expressão extraordinária, em que ele, perante eventualmente, enfim, acabadinhos de nós de chegar à universidade, e portanto, ainda com um espírito um bocadinho de secundário, portanto, e ele achava que nós, não, um bocadinho inconscientes, se calhar, daquela realidade que íamos encontrar, ele tem uma tirada fantástica e assustadora, até para os miúdos, para quem era
Relembra
na
lá,
altura,
relembra lá.
dizia: Vocês vão chumbar que nem tordas. Eu lembro perfeitamente esta expressão, porque ele zangadíssimo, alguém que estava ali a fazer um bocadinho de alarido, ele queria a atenção, dizia: Epá, vocês estão-se mesmo a preparar, vocês vão chumbar que nem tordas. Olha, felizmente, uns fomos chumbando, outros, mas
Outros não.
infelizmente o nosso percurso foi-se concluindo, ainda bem, porque são tempos de facto extraordinários, esses da
Extraordinários.
universidade. E já agora que falavas do ITREGESP, eu acho que se calhar ias perguntar isso, mas é muito importante dizer que nós fomos aqueles que falhamos, eu, tu, a Cândida também, não só, falhamos à bênção dos finalistas. E falhamos por uma razão muito simples. É que no dia da bênção dos finalistas estávamos nós todos felizes e contentes, e à Eindhoven no
Era
Congresso
isso, eu ia falar
do
nisso agora a
ITREGESP
seguir.
Nacional.
Era isso que eu ia falar agora a seguir. Nós tivemos em representação do curso de ET e da Universidade de Aveiro, fomos eu, tu e a Cândida, no ano 2000, ao SBC 2000, que era o Student Branch Congress, em Eindhoven, na Holanda, e estivemos lá durante uma semana com os ramos estudantis do mundo inteiro. E isto não era muito habitual na altura, mas felizmente nesse tempo era o Nuno Matos, o presidente do Conselho Diretivo do Departamento, e ele tinha esta visão de futuro, achava importante alargar os horizontes internacionais dos alunos de ET, e logo desde, e queria que isso fosse logo desde muito cedo, e em boa hora o fez, e essa foi uma semana muito enriquecedora. recordas-te disso, nós em Eindhoven, na Holanda?
Perfeitamente, foi uma experiência extraordinária, não é, na Holanda, não é, até a novidade, pelo menos para mim era, e cá para vós também.
Para mim também.
Esta coisa de sair do país e de
foi
ir para um país como a Holanda.
Foi a primeira viagem de avião.
Foi uma coisa extraordinária.
Sim,
extraordinária. Também foi a minha primeira viagem de avião, é verdade. Foi este contacto com outra realidade e com os elementos, com os representantes dos outros ramos estudantis. E eu até me lembro do lema, que era o Bringing Branches Together.
Exatamente, era isso.
Anda lá por casa uma mochila. Exatamente. Bringing Branches Together, que era o lema desse congresso. E foi uma coisa muito boa. Mas lembro-me disto perfeitamente, porque coincidiu, efetivamente, nós falhamos a vista de finalistas. Foi,
é verdade. Mas de facto, foi uma boa razão.
Foi uma boa razão.
E que mais situações assim engraçadas é que tu guardas da Universidade de Aveiro e do curso de ET?
Opa, olha, é daquelas coisas, lembro-me perfeitamente e acho que isto é um percurso mais ou menos idêntico, toda a gente passa por aquela casa, que é dos cadeirões, não é?
Uhum.
E alguns dos cadeirões nem eram lecionados
no nosso departamento.
Departamento de eletrónica. As ondas, não é?
Física,
que era aquela coisa extraordinária,
de soma
indirata.
É? Exatamente.
Do soma indirata e o eletromagnetismo, que na altura foi dado, penso eu, para o professor Thomas Gash, que também era estrangeiro.
Exato.
E eram aqueles dois cadeirões, e sobretudo lembro-me perfeitamente das noites que passávamos ali nos laboratórios. Eram tempos interessantes, pá. Eram tempos giros.
Eu lembro-me que enquanto os outros cursos andavam na farra, vamos lá, ou nas semanas académicas, nós estávamos fechados nos laboratórios até às tantas da madrugada a fazer os nossos trabalhos.
Quem queria ver luzes acesas nos departamentos era passar pelo departamento de eletrónica.
Era isso.
Porque era assim, efetivamente. Porque o curso assim o obrigava. E foi uma experiência, eu diria, muito enriquecedora. Também, mas como disse no início, foi muito importante, eu acho que foi muito importante no nosso percurso. Nós também apanhamos, de alguma forma, uma fase muito interessante de crescimento da própria universidade, lembramos disso com certeza. A universidade está cada vez mais, foi crescendo também espacialmente, não é? Com mais cursos, com mais departamentos, e nós de alguma forma também fomos acompanhando isso, também perfeitamente das pausas para café ali no CUA, que eu não sei se ainda se chama assim, que era o café da Universidade da Aveiro, e que nos encontramos lá todos, ainda há tempos de caras com uma fantástica fotografia, até cheguei a publicar no Facebook, em que aparecíamos nós, muitos, alguns colegas que não sei, tenho muita pena, não faço ideia qual foi o percurso deles, espero que estejam bem, obviamente, e que a vida lhes esteja a correr muito bem, mas é esta coisa maravilhosa. E lembro-me também de algo que eu não sei se continua a acontecer, penso que não, mas que era, acho que era das coisas mais interessantes que eu não sabia haver, tinha nomeadamente nos cursos de engenharia, não só, mas também, que era o primeiro ano comum, que te lembras?
Exatamente, foi uma experiência no nosso ano, no ano anterior.
Enfim, com outros colegas, de outros cursos, e isso em termos de integração no próprio ambiente universitário não nos afunilava muito esta interação apenas e só com os colegas de curso ou departamento, mas permitia-nos falar com a juventude das químicas, das físicas, das cerâmicas do vidro, enfim, havia colegas de todos os cursos, e havia esta coisa giríssima de nós também andarmos um bocadinho a saltitar de departamento em departamento, porque enfim, havia cadeiras que eram dadas no departamento de matemática, as químicas na química, física, para aí fora, e de alguma forma também nos permitia conhecer um bocadinho a realidade dos outros cursos.
Sem dúvida que foi uma experiência bastante interessante. E eu agora gostava de me centrar aqui num outro aspecto que tu já falaste ao longo desta entrevista, que é que tu também fizeste rádio, obviamente tens o gosto pela rádio. Onde é que tu começaste a fazer rádio, Januário?
Olha, comecei a fazer rádio nesse longínquo ano de 1991, podes imaginar, é um período giríssimo, já vou falar sobre isso, aqui na Salvida FM. Salvida é um local aqui da Mortosa, portanto, nós, por facilidade, o nome que a rádio hoje ainda continua a ter é SFM, não é S de Salvida, mas foi uma experiência muito interessante. A rádio tinha acabado de ser legalizada, que era uma coisa interessante. Passou aquele período das rádios piratas e sobreviveu, e foi uma das rádios que... quem foi concedido a Alvará, e foi um, enfim, uma experiência espetacular. Há aqui um conjunto de gente da minha geração nesta terra, ali da malta entre os 35 e os 45, mais coisa menos coisa, que foram poucos aqueles que não tiveram um programa de rádio. É evidente que eram tempos de experimentação e muito interessantes, e sobretudo uma
muita
coisa
criatividade,
que eu acho que
era nessa altura, havia sempre, eu, pelo menos eu falo por mim e da experiência que tive aqui por esta zona, havia muita criatividade na altura e o pessoal tinha gosto por fazer coisas novas e por experimentar novas abordagens.
Era verdade, e era sobretudo por uma razão, é que era necessário suprir uma outra insuficiência técnica, não é? Nós não temos propriamente o supra-sumo dos equipamentos, não temos o supra-sumo dos recursos, era preciso muito puxar pela criatividade, e eu acho isso absolutamente extraordinário, e era isso que fizíamos. E sobretudo, há ali um período de transição, eu tive esta felicidade, e tu também tiveste, como é evidente, que é, nós transitamos, apanhamos o declinar do vinil, hoje que o vinil sai de volta, não é? Ainda bem, eu gosto muito de vinil, mas apanhamos o declinado do vinil para o CD passaram uns anitos, não há muitos, apanhamos essa coisa extraordinária que foi o declinar do CD para o digital, então já havia os programas, não é? De gestão de emissão lá com os computadores, e essas transições eu acho absolutamente fantásticas. Bom, eu das coisas mais belíssimas por terem piada, que eu recordo dos meus primeiros tempos de rádio, a SFM hoje está numas instalações muito condignas, mas quando começou estava no último andar de um edifício que era público e hoje também está recuperado, mas que naquela altura não estava nas melhores condições e tinha um piso assim um bocadinho, não era assim muito, muito fiável, assim umas tábuas, um tabuado, um soalho. E aquilo de quando em vez, eu lembro que nós tínhamos que entrar no estúdio muito cuidadosamente, porque se tivesse um disco a tocar, a probabilidade de algo ir assaltar um dos nossos passos era muito grande. E eram uns tempos fantásticos, porque cada vez que nos levantávamos para fazer qualquer coisa enquanto estava um disco a tocar, não raras vezes algo ia assaltar, não sei quantas faixas. Mas isto também até a sua piada, porque hoje
fazia
não
parte.
Se consegue replicar.
É verdade, é verdade.
Eram esses tempos assim, não era?
Tipo programas...
Que tu também conheces bem.
Claro, claro. Que tipo de programas é que tu fazias, Januário? Qual foi nos programas que fizeste, qual foi aquele que mais te marcou?
Olha, pá, eu fiz tanta coisa. Olha, fiz reportagem. Lembro-me de quase ser ameaçado. Fiz reportagem. Reportagem nos jogos de futebol aqui locais e de chegar ao campo e fazer a reportagem e apanhar um jogador ou outro que tinha sido expulso e o indivíduo quase que me queria agredir. Até, aquele que sempre fiz também. Até os programas de autor, enfim, que era aqueles que eu gostava mais, sinceramente. Fiz o programa da manhã, enfim, muito mais mainstream, com conteúdos informativos, com diretos e coisas do género. E depois, uma das últimas coisas que fiz em rádio, e hoje, infelizmente, eu digo isto com toda a sinceridade, infelizmente, a minha vida não me permite fazer rádio, gostava muito, e o bichinho está cá dentro. Mas as últimas coisas que fiz foram precisamente programas de autor, e essencialmente muito divulgadores de algumas correntes musicais. Eu acho que a rádio tem esse pendão. Eu cada vez que ouço, perdoe-me quem gosta, mas cada vez que ouço e algumas rádios playlists enormíssimas em que de vez em quando alguém diz qualquer coisa, mas é unicamente para anunciar quem cantou, eu sempre gostei muito do aspecto pedagógico, não é? Que a rádio pode ter, em que tu podes perfeitamente passar uma música de Leonard Cohen, por exemplo, e a seguir passares a Suzanne Vega e dizer
ter a
validade de dizer, olha, se ouvirem aqui este pedacinho da Suzanne Vega, vão encontrar aqui uns traços do Cohen, portanto há aqui uma relação muito, muito, muito concreta neste disco, ou nesta música, entre a discípula e o mestre. E isto é um tipo de rádio que eu sempre gostei muito de ouvir, enfim, noutras estações, eu como ouvinte, e gostava muito de partilhar com os meus ouvintes estas histórias também à volta da música, porque eu acho que nós temos essa obrigação de também de dar a conhecer, não é? E há muita coisa, e tu sabes disso muito bem, que hoje nós gostamos, até como ouvintes, nós gostamos e que alguém nos mostrou. E esse alguém pode ser um amigo que nos emprestou um disco, e acontecia muitas vezes, e continua, penso que vai acontecer, claro. Mas podia também ser aquele programa de rádio que nós gostávamos de ouvir e que de repente lá o locutor resolve passar aquela música e nos explica quem é e de que diz que é e de facto nós ficamos fãs. E eu acho que a rádio tinha muito disso. E eu, enfim, de alguma forma primava por ter essa atitude um bocadinho pedagógica, se quiseres assim, sem grande excesso na linguagem, certo. Mas eu acho que está bem
fundo,
aplicado.
Humanizar um pouco mais essas playlists que por vezes podem ser
certo.
Impessoais,
certo.
Não é?
Até porque há coisas muito boas e continua a haver coisas muito boas que não passam, infelizmente, nas rádios atualmente. Passa a massificação, em conjunto de outras coisas, é muito difícil ouvir coisas que estejam fora daquilo que é o circuito mais mainstream, não é? Que todos nós sabemos. e há muita vida e há muita música para além do circuito mainstream. Mas isto levava-nos aqui, podemos estar aqui muitas horas a conversar sobre isto.
É verdade, é verdade.
Mas é mais pura das verdades e cada vez mais, mais a rádio é rádio, como todos os outros órgãos de comunicação, tem esta necessidade comercial, nós sabemos, até de sobrevivência financeira, não é? Mas é pena, de facto, eu acho que há lugar para tudo.
Sem dúvida.
É muito importante termos estes espaços, mas também é importante ter estes programas de autor, porque vê-se cada vez menos na rádio. A rádio hoje é uma espécie de jukebox que de vez em quando tem lá
uma
alguém...
Uma espécie de enlatado. Por vezes parece um enlatado. É. Januário, tu quando terminaste o teu curso, eu julgo que ainda chegaste a estar aqui em Lisboa a trabalhar, mas rapidamente tu regressaste às tuas origens. Tu vives intensamente a Mortosa. Como é que começa a tua incursão na política e a tua carreira como autarca?
Olha, deixa-me dizer-te, antes de mais, que o meu percurso profissional naquilo que é a minha área de formação durou cerca de 5 anos, entre 2000 e 2005, sem ser alguém. Eu ainda, e como dizia bem, o meu percurso profissional na área das telecomunicações aconteceu sempre em Lisboa. Primeiro naquele boom das empresas de telecomunicações, que também te recordas muito bem.
Sim, claro.
E trabalhei para uma empresa chamada Teleweb, que entretanto se extinguiu ainda eu lá estava, que é uma coisa muito interessante. Depois trabalhei para a ONI Telecom e depois acabei, antes de ir para a Câmara, estava a trabalhar aí nessa empresa quando recebi o convite para integrar as listas. Efetivamente trabalhava na então Refer Telecom, hoje IP Telecom, creio que é assim que se chama.
Julgo que sim,
e portanto tenho este percurso. Como é que isto chega? Bom, eu já tinha uma experiência interessantíssima ainda nos meus tempos de estudante como membro de uma assembleia de freguesia. Eu sou natural de uma freguesia aqui do Conselho da Mortosa, que é a freguesia do Monte, e de alguma forma o meu percurso, se quiseres assim, político, começa aí, muito jovem, tinha pouco mais de 18 anos, penso eu, acabadinho de entrar na universidade, e portanto foi também importante, um percurso como vogal de uma assembleia, no fundo este exercício que é do pensar a nossa terra, e sobretudo um exercício que eu acho que é muito importante e que todos nós, eu sei como a tropa antigamente, acho que toda a gente devia ter uma experiência autárquica. Isto parece um excesso de linguagem, mas é assim que eu entendo, que é nós termos a possibilidade de pensarmos no coletivo em detrimento daquilo que é o individual. Ou seja, nós estamos concebidos, estamos programados, e muito bem, como é óbvio, para, de alguma forma, idealizarmos aquilo que é a nossa vida particular, a nossa pessoal, enquanto ser individual, a nossa coletiva enquanto membro de uma família, portanto, idealizamos qual vai ser o nosso percurso, mas depois, o pensar o coletivo de uma forma muito mais abrangente, e a forma mais abrangente é, de facto, servir a comunidade, como outros servem, enfim, outras comunidades muito mais amplas, não é? É uma experiência que eu acho extraordinária. Como é que eu desde sempre tive, perguntavas tu como é que isto surge? Bom, eu desde sempre tive uma relação e um interesse muito grande pela minha terra. Enquanto estudante, obviamente, porque estava cá e muito frequentemente, numa primeira instância, como disse, e vinha todos os dias, portanto, o contacto com a minha terra era diário e depois, de alguma forma, quase que era também. Mesmo no meu percurso profissional, tinha uma visão muito própria, que acho também é útil às vezes, esta de termos uma distância física que nos separa do nosso terrão natal, acaba por nos dar, nos permitir olhar para ela de uma forma também diferente. Né? Eu desde sempre tive uma visão muito própria sobre aquilo que eu achava que estava bem, ou menos bem, na minha terra, e nunca me excluí, obviamente, e nunca deixei de o fazer, de participar em fóruns e dar a minha opinião. Não tinha, devo confessar, e com toda a sinceridade, não tinha nenhuma aspiração sequer a fazer parte de nenhum órgão, porque tinha feito na altura, tinha sido membro, como disse, de uma Assembleia de Freguesia, e portanto tinha deixado de o ser porque, entretanto, fui trabalhar para Lisboa e isso também me impediu de poder continuar, porque não tinha qualquer condição, enfim, até pela distância física. E há, de facto, um convite que me é interessado, então, pelo então Presidente de Câmara de Mortosa, no sentido de vir integrar as listas, um convite que me surpreendeu, enfim, ele saberá as razões que levaram a tomar essa decisão, chegamos a conversar muitas vezes sobre isso e pronto, aceitei fazer parte da lista, a lista venceu as eleições.
Há quantos anos é que já estás nessas funções?
Olha, eu sou com funções o tempo inteiro, desde dezembro de 2005, eu ainda, a as eleições terão sido em outubro, ainda tive ali um período que é compreensível porque é que assim foi, um período em que ainda não exercia funções a tempo inteiro, um período que ainda estive ligado à Caixa Telecom e depois obviamente desvinculei-me pelas razões óbvias e vim cá assumir funções, refere-se à vontade do meu presidente de Câmara e olha, cá estou, esse foi o primeiro mandato e digamos que em 2017, ano passado, iniciou-se o meu quarto mandato como autarca desta terra e é uma experiência...
É com muito gosto que o faço.
Enfim, que eu reputo de muito positiva, mesmo muito positiva. Obviamente que, como em tudo na vida, tem o seu lado bom e tem as suas coisas menos boas, mas há de facto esta necessidade, nós temos muitas vezes que nos agarrarmos a ela, que é de estarmos a trabalhar para algo que é maior que nós e é sobretudo esta satisfação enorme de ver esta terra crescer, não é?
E
ver a diferença, não é? Ver as diferenças que se vão notando, que isso é algo extraordinário.
Olha, nós já ultrapassamos já ultrapassamos largamente os nossos 20 minutos, é certo que ficaríamos aqui muito mais tempo nesta agradável conversa, mas agora, mesmo para terminar e como é habitual, vou pedir-te que deixes aqui três sugestões, uma de cinema ou televisiva, qual é a tua sugestão?
Olha, de repente apanhaste-me de surpresa, mas eu devo dizer, e já que falamos de televisão, eu tenho uma vantagem muito grande, tenho que fazer esta referência. Eu não tenho cabo em casa, tenho esta coisa extraordinária que é a TDT.
Sim.
E é um bocadinho redutor. Também vejo pouquíssima televisão, vejo os noticiários, mas vejo sobretudo porque gosto muito das séries do Canal 2. E de facto a série que está a acontecer neste momento, que é já a segunda temporada que está a passar, que é uma série chamada Salamandra, que é uma série fantástica, RTP2. Quem não conhece, façam favor de ver as séries europeias que passam na RTP2, de grande qualidade, mesmo de muita qualidade, e esta Salamandra é uma série, eu não sei se é norueguesa, será? Acho que é belga. Uma série belga. São países, quando nós falamos em seriado, não é? Em televisão, nós não pensamos muito nestes países enquanto produtores de séries, mas a verdade é que tem acontecido coisas extraordinárias na televisão e, portanto, aconselho vivamente, a série ainda está a passar, chama-se Salamandra, portanto, façam um favor.
Fica então a sugestão, a série Salamandra. Eu julgo que nesta agora não vais ter dificuldade, porque vou-te pedir uma sugestão musical.
Olha, a brincar que o digas, tenho imensa dificuldade. Porque escolher, dando a panóplia de coisas que se gosta, uma sugestão, olhem, façam o favor de ouvir dois discos muito recentes, de gente que é portuguesa e é muito boa. E é o último disco da Cristina Branco, que é uma mulher extraordinária.
Uma conterrânea minha.
Cá, em Portugal. É uma coisa extraordinária. Extraordinária. E façam o favor também de ouvir o último disco do Sérgio Godinho, que, como sempre, é um disco excelente a todos os níveis. E o nosso Sérgio continua muito acutilante, sempre a colocar o dedo das feridas sociais e, portanto, esta nova música continua a ser de intervenção, mas muito rica, melodicamente, vale a pena. De repente, podia-te dar aqui milhentos outros nomes, estes dois, façam favor de ver, até porque foram dois grandes artistas que eu tive também a oportunidade, para além de ter comprado os discos deles. Sim, porque eu ainda compro discos.
Também eu.
É esta coisa extraordinária. Ainda compro discos, mas tive a oportunidade de ver ao vivo dois grandes espetáculos destes dois grandes artistas.
São duas grandes sugestões musicais, sem dúvida. Olha, e finalmente, para terminar, uma sugestão literária.
Olha, é daquelas coisas que eu acho que há livros que valem muito a pena nós lermos, mas não seja uma vez na vida. E pode parecer uma escolha muito pueril, mas é um livro que, de todos os livros que eu conheço, é aquele que se consegue tirar sumo, diria eu, em todas as idades, quando nós os conseguimos ler. E quem o já leu, porque é muito fácil, com certeza estreou a vê-lo um grande sumo, e que façam um favor também de o ler, se o leram na infância ou na juventude, ou na idade um bocadinho mais jovem, façam um favor de o ler na idade adulta, que é o clássico O Príncipezinho do Saint-Exupéry. Eu acho que vale muito a pena, porque no fundo também nos dá aquela luminosidade interior que nós precisamos muito para sermos também nós farol, não é? Quando precisamos dessa pretensão. Eu, por acaso, acho que é muito importante nós sermos farol naquilo que fazemos e, portanto, vale muito a pena. Há livros extraordinários e, olha, O Príncipezinho, como digo, pode parecer a escolha mais pueril do mundo, mas façam um favor de ler O Príncipezinho. Porquê é que eu digo isto? Porque redescobri O Príncipezinho muito recentemente, outra vez, depois de ter lido, não é como toda a gente, de o ter lido aí há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, olha, como era uma escolha muito fresca na memória, lembrei-me desta.
Januário, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto enorme recordar contigo aqui bons tempos que passámos juntos. Foi mesmo uma honra ter-te aqui. Muito obrigado.
Olha, Zé Pedro, eu é que agradeço a oportunidade. Olha, espero que aí nos programas de concertos e nos espaços de concertos arranjes um assim com 3 horas para a gente conversar longamente
vamos
sobre
tentar.
Estas coisas todas. Olha, e muito, muito boa sorte para o teu percurso. É um gosto ouvir-te. Quem estiver a ouvir isto vai achar muito estranho, mas nós de facto não falávamos já há muito tempo.
Há muitos anos já.
E esta, há muitos anos, pessoalmente há muitos anos. Tirando alguma troca de e-mails e de mensagens, não falámos mesmo. E portanto foi mesmo muito, muito bom este momento, Zé Pedro. E portanto um grande abraço para
ti. Um grande abraço, Januário. Foi um gosto também. Nós voltamos muito em breve com um novo episódio e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve.
20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.